Olá, muito bom dia. Recordar a Ação Católica, as décadas marcadas pela intervenção social e pela transformação da pessoa e das sociedades. Assinalar também os contextos, os grupos, onde a metodologia da Ação Católica continua a determinar comportamentos. Tudo isto vos propomos ao longo dos próximos minutos neste programa da Igreja Católica. Vamos descobrir como se foram conjugando os verbos que determinaram a metodologia da Ação Católica. Vamos também perceber se são ditos hoje na primeira pessoa do singular ou do plural. E quem estiver mais familiarizado com este movimento estará já a repetir essas formas verbais, o ver, o julgar e o agir. São três momentos de uma metodologia que percorreu todos os movimentos da Ação Católica, para os jovens e para os adultos de diferentes setores, masculinos e femininos. Vamos contar histórias de quem vive a Ação Católica quase desde a ocasião em que chegou a Portugal, como é o caso de Maria Adriana Lima. Com o bilhete de identidade do movimento de 1936, esta militante, de 91 anos, revela-nos como conheceu e como ainda vive a metodologia da Ação Católica. Antes, queremos recordar uma música que marcou ações de mobilização a partir dos finais dos anos 60 contra opressões e na luta por um mundo melhor. Para não dizer que não falei de Flores, de Geraldo Vandré, agora interpretada pelo padre José Luís Borga.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos há fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, amados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando
uma nova lição.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
O Padre Borga, numa nova apresentação de Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, de Geraldo Vandré. Uma música que cria sintonia com ações desenvolvidas pela Ação Católica. Elas são recordadas por estes dias nas celebrações dos 75 anos da Ação Católica Portuguesa. Uma das iniciativas a marcar dinamismos de todas as comunidades que sempre encontram nas páginas da Bíblia uma referência determinante. As escutadas nas Eucaristias deste domingo são agora apresentadas pelo biblista Padre Joaquim Garrido.
A liturgia do 32º Domingo Comum convida-nos a perceber quem é o autêntico crente e qual é o culto que Deus quer. De acordo com a palavra de Deus deste domingo, só os pequenos e os pobres, isto é, aqueles que não têm o coração cheio de si próprio, são capazes de oferecer a Deus o culto verdadeiro que Ele espera. Embora todas as leituras se centrem, cada uma à sua maneira, nesta questão, é no Evangelho que ela é mais claramente desenvolvida. O evangelista Marcos coloca-nos no cenário do Templo de Jerusalém e põe-nos diante dos olhos dois exemplos perfeitamente contrastantes. Os doutores da lei e uma pobre viúva em quem só Jesus repara. Os doutores da lei são figuras intocáveis da comunidade. O povo tem-nos em alto conceito e estima-nos. Contudo, uma visão mais crítica revela que esses doutores da lei são hipócritas e incoerentes. Fazem as coisas não por convicção, mas para serem admirados pelo povo. Procuram os primeiros lugares, preocupam-se em afirmar a sua superioridade diante dos outros, exibem uma devoção de fachada, fazem do cumprimento dos ritos da lei um espetáculo para os outros aplaudirem. Na perspectiva de Jesus, os doutores da lei são a prova provada de que os ritos externos, os gestos teatrais, o cumprimento das regras, não significam necessariamente a proximidade com Deus, a comunhão com Deus. Do outro lado está uma pobre viúva, em quem ninguém parece reparar. Ela aproxima-se de um dos recipientes situados no átrio do templo, onde se depositavam as ofertas para o tesouro, e coloca aí duas simples moedas, dois leptá, diz o texto grego. O leptá era uma moeda de cobre, a mais pequena e insignificante das moedas judaicas. Contudo, aquela quantia insignificante era tudo o que a mulher possuía. Ninguém, exceto Jesus, repara nela ou manifesta admiração pelo seu gesto. Apenas Jesus, que lê os factos com os olhos de Deus e sabe ver para além das aparências, percebe naquelas duas insignificantes moedas oferecidas a marca de um dom total, de um completo despojamento, de uma entrega radical e sem medida. O culto que Deus quer é aquele que se expressa por esses gestos simples e humildes, que podem passar completamente despercebidos, mas que são sinceros e expressam a entrega generosa e o compromisso total. O verdadeiro crente não é o que cultiva gestos teatrais que impressionam as multidões e que são aplaudidos pelos homens, mas é o que aceita entregar-se completa e gratuitamente nas mãos de Deus, com humildade, com generosidade, com total confiança, com amor verdadeiro. É esse o culto verdadeiro que os verdadeiros crentes devem oferecer a Deus.
Mensagens para um domingo em que queremos recordar a fundação da Ação Católica em Portugal. Foi em 1933. A 10 de novembro, uma carta de Pio XI ao Cardeal Patriarca de Lisboa de então, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, assinava oficialmente o início da Ação Católica Portuguesa. Dias depois, a 16 de novembro, seriam os bispos portugueses os responsáveis pela promulgação das bases orgânicas deste movimento, que agora celebra 75 anos de história. Maria Adriana Lima só não conheceu 2 anos desta história. Está no movimento há 73. Agora, com 91 anos, recorda com entusiasmo da primeira hora o seu percurso nos movimentos da Ação Católica Portuguesa.
Já em 1935, aqui no Liceu de Lamego, onde eu estudei, já tinham procurado que eu entrasse na Ação Católica. E eu disse às minhas colegas, eu não sou beata como vós, andei lá e não quis.
Aos 91 anos, Maria Adriana Lima recorda com entusiasmo a primeira vez que lhe falaram da Ação Católica. Ela acabara de nascer e começou por não colher grandes simpatias entre colegas de liceu. A um não decidido seguiu-se um sim ainda mais convicto, depois de ver o entusiasmo de militantes da Juventude Católica nas ruas de Braga, onde Maria Adriana Lima frequentava o magistério.
No ano seguinte, 1936, eu vi uma multidão de jovens, uma multidão naquelas ruas de Braga, muito felizes, muito contentes, cantavam. Foi uma coisa bonita mesmo. E então eu entusiasmei-me e entrei. E não estou arrependida. Portanto, o meu bilhete de identidade é de 1936.
Professora do Magistério Primário, rapidamente chegou a lugares de coordenação dos movimentos da Ação Católica, primeiro na Diocese de Lamego, depois a nível nacional.
Eu estava numa aldeia ali acima, quando se vai para Viseu, e imagina, não tinha carro, e vinha a pé, eram 10 quilómetros, e muitas vezes fiz os 20, 10 para cima e 10 para baixo. Quando vinha às vezes para a estrada, vinha assim, eu deixava lá, ver se bem um com um taxista, com, era só os taxistas que passavam, com cara de me levar. E num dia qualquer, eu saí com outra colega e vamos então ver se alguém nos leva. Lá viemos e o carro parou ao pé de nós. E eu fiquei muito admirada do carro ter parado ali próximo de nós. E vinha a Presidente Nacional. E depois ela veio pedir-me o quê? Tinha a presidente da JAC, a presidente geral da JAC, estava muito doente e precisavam de alguém, e então havia de ser eu que havia de ir para a Nacional.
Um desafio que venceu com sucesso, posteriormente reconhecido e sempre lembrado com entusiasmo.
Lá estive aqueles 9 anos a trabalhar nos jornais, nas folhas, nas raparigas, visitei o país todo, desde os Açores até o Algarve. Na Madeira foi que eu demorei mais tempo, porque fui à Madeira a toda a volta. Fui a todas as secções. Umas vezes falava no Adro, outras vezes falava no Armazém do Açúcar, outras vezes falava... Era onde elas podiam arranjar realmente espaço para eu poder estar com elas.
Após o regresso à sua diocese natal, retomou o trabalho na Ação Católica, agora nos setores adultos.
Histórias como esta, muitos por certo as poderiam partilhar, porque os movimentos da Ação Católica marcaram e continuam a marcar gerações de jovens, trabalhadores, empresários. Teresa Titone Pereira, da Ação Católica dos Meios Sociais Independentes, e José Maria Carneiro Costa, da Liga Operária Católica Movimento de Trabalhadores Cristãos, confirmam pelas experiências das suas vidas e pelo dinamismo que imprimem às comunidades que lideram. Eles estão connosco neste programa. Muito bom dia, Teresa Titone Pereira, que está aqui em estúdio comigo.
Bom dia.
Bom dia também ao José Maria Carneiro Costa, que nos fala a partir de Famalicão, onde é natural e onde trabalha.
Bom dia.
Muito bom dia. Falámos, de facto, de um espírito que perdura nas vidas de muitas pessoas. Teresa, na sua também é um espírito, de facto, que determina aquilo que faz. É também uma presença estrutural e orgânica na sua vida, na sua profissão?
É completamente. É uma coisa que marca, não é só por pertencer a um grupo, mas sim pela responsabilidade que se sente, como qualquer cristão, como qualquer comprometido, como qualquer confirmado, sente a responsabilidade de evangelizar. Para mim, eu acho que é mais fácil, e para nós, para o meu grupo em que pertencemos, achamos que realmente é mais fácil e ajuda desde que esteja num grupo, numa organização.
Porque é importante essa configuração de um espírito num grupo.
É, porque a partir partilha é muito enriquecedor, porque mesmo que se pertença, hoje em dia já não há propriamente os meios como havia tão delimitados, como quando a Sra. Adriana conversou, a prova é que ela própria também diz que tanto pertencia ao meio rural como ao meio da ACI.
E passou por muitos movimentos.
E passou por muitos movimentos. No fundo era a capacidade que ela tinha de ajudar a organizar e a manter. Mas hoje em dia os meios estão muito mais indefinidos, graças a Deus, enfim, está tudo com uns níveis muito parecidos, muito de cultura e de... E por isso já não há mesmo essa diferença tão grande. De todas as maneiras, as pessoas acabam sempre por se juntar conforme as suas afinidades. Uma freguesia que seja de São João de Deus é diferente da de Lamego ou da Póvoa.
Claro, são diferentes as formas de setorizar esta pastoral. José Maria Carneiro Costa, na sua experiência, acredito que existiram fatores também que levaram a que este espírito da Ação Católica fosse juntando pessoas e continua a juntar nos dias de hoje.
Sim, a Ação Católica, primeiro na minha vida, foi uma escola permanente e continua a ser. Eu sempre estive ligado, sempre pertencia aos movimentos operários da Ação Católica, primeiro na JOC, na pré-JOC, com os meus 12 anos, hoje já com 55 e 40 de dirigente, quer na JOC, quer na LOC-MTC. Tem sido uma escola permanente na minha vida.
E tem sido, na mesma, um espaço de intervenção que, como, enfim, é uma característica do movimento de Ação Católica?
Os movimentos de Ação Católica são espaços fortes de intervenção. Não é por acaso que, antes do 25 de Abril, eram os únicos que tinham voz ativa, até porque tinham a cobertura da Igreja e o regime tinha muito respeitinho para connosco.
Alguns pagaram preço por isso também.
Tivemos pessoas que foram presas, é verdade, mas não foram tantas quantas a PIDE gostaria que fossem, porque senão iam os movimentos a quase todos para as celas da polícia política. E não foram porque a hierarquia da Igreja bateu o pé e isso não aconteceu com tanta sequência.
E estava com os movimentos de Ação Católica. Se bem sei, há também uma experiência de vizinhança que faz parte da sua vida, da sua liderança também. Nessa experiência de vida, enfim, entre vizinhos, está marcado também pelo método de Ação Católica?
Sim, não haja dúvidas. Certamente quer que eu fale da minha experiência concreta.
Exatamente, é a que interessa.
A minha experiência tem sido vastíssima, não só no mundo do trabalho, mas também no mundo, nos locais de residência. Uhum. Tenho-me empenhado nos últimos anos na dinamização de associações de moradores, concretamente na Associação de Moradores das Lameiras, aqui em Vila Nova de Famalicão, um complexo habitacional com 290 habitações, 320 famílias, porque algumas coabitam na mesma casa, e foi possível, a partir daquilo que eu aprendi na JOC, dinamizar esta associação, dar referências às pessoas que comigo estavam a trabalhar para não desistir e avançarmos em frente, fazendo de um bairro social um local onde seja bom viver. E hoje é o que este aglomerado habitacional é. É um local onde existe qualidade de vida, onde as pessoas se respeitam, onde há, de facto, uma comunidade.
Essa experiência já tem alguns anos.
É uma experiência com 26 anos.
Portanto, já com provas dadas.
Sim, sim.
É também uma razão...
Outros bairros, se ouve falar deles um bocado pela negativa, neste bairro... As questões são faladas pela positiva. Aliás, fruto da Ação Católica, daquilo que eu aprendi, sempre procuramos aqui valorizar os aspectos positivos, porque dos negativos não falta quem fale deles. Uhum. É preciso apresentar ao público, apresentar às pessoas coisas novas, novas que leva as pessoas a aderirem, a empenharem-se numa causa.
José Maria. José Maria, essa é uma marca também deste programa Eclésia, aqui na Antena 1. Antes de continuarmos esta análise sobre a Ação Católica, vamos ouvir Paulo Fontes, a opinião de Paulo Fontes, professor e investigador no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e também autor da tese de doutoramento Elites Católicas na Sociedade e na Igreja em Portugal, o papel da Ação Católica Portuguesa. Em cima da mesa discutimos, nos próximos minutos, a novidade trazida pela Ação Católica e a continuação desta forma de ser cristão nos dias de hoje?
A Ação Católica, tal qual ela se apresenta hoje numa diversidade grande de movimentos católicos, não morreu no sentido que há hoje um número alargado de movimentos que se afirmam da tradição da Ação Católica e que concebem a sua própria identidade como a Ação Católica. E, portanto, nesse sentido, ela não morreu. Ela está viva. Como também acontece que quando a chamada Ação Católica Portuguesa foi criada, 1933-34, também já havia anteriormente a Ação Católica e dinâmicas no interior da Igreja Católica que se afirmavam como tal. O que acabou foi a organização que deu corpo a este projeto, que nasceu em 33 e, organicamente, como corpo de conjunto, terminou em dezembro de 74. Essa, sim, acabou. O que é que temos hoje? Temos movimentos, associações, que vêm dessa tradição e para os quais a referência à Ação Católica continua a ser ainda um elemento de identificação do seu projeto e da sua presença evangelizadora na sociedade em geral. E, portanto, nesse sentido, ela transformou-se. Agora, hoje a realidade, de facto, é muito diferente. A Ação Católica Portuguesa, essa que nasceu em 33, quando nasceu foi para ser a organização oficial da colaboração dos leigos com o apostolado hierárquico. Na altura nem sequer se concebia que pudesse haver um apostolado próprio dos leigos. Portanto, o que temos aqui é o fim de um paradigma, chamemos-lhe assim, de um paradigma unionista que não possibilitava a diferenciação no interior da própria Igreja e, portanto, tinha um modelo único para responder ao projeto de recristianização da sociedade. Hoje a sociedade mudou, a Igreja mudou e, portanto, também os movimentos mudaram com essas transformações.
Apesar dessa mudança, de qualquer forma, houve algo que se trouxe desde essa gênese da Ação Católica. Os movimentos, a Ação Católica ainda continua presente, como dissem algumas dioceses. O modelo trazido para a atualidade continua a ser eficaz? É isso que é pretendido?
Permita-me que sublinhe, não só para algumas dioceses, mas em alguns setores sociais. Porque a Ação Católica, como projeto orgânico global, pretendia responder desde o agrário ao intelectual, passando pelo estudantil, pelo universitário, pelo operário, do jovem, da criança, o jovem, o adulto, a mulher, o homem, etc. Hoje em dia, nós temos uma sociabilidade que se molda não apenas em função da idade, isso continua a ser importante, em função do género, também é importante, mas temos movimentos que combinam, por exemplo, são mistos. Hoje a ideia de uma coeducação, por exemplo, a nível da juventude, faz com que tenhamos movimentos mistos. Que tenhamos movimentos que se situam não apenas em função de uma especialização social, por aquilo que se chamou o meio social, mas por uma espiritualidade, por uma metodologia, por uma forma de intervenção. O que é que ficou da velha, chamemos-lhe assim, da antiga Ação Católica, de que hoje ainda muitos movimentos se consideram, de facto, e bem, herdeiros, desde logo esta valorização do protagonismo e da iniciativa dos leigos enquanto tal. Eu creio que isso é uma marca que vem da Ação Católica. Um segundo aspecto, eu diria, é que uma formação muito ligada à atenção ao concreto da realidade em que o cristão se inscreve, e nomeadamente a realidade social, a partir de uma metodologia que a dado momento foi designada como a metodologia da revisão de vida, o método ver, julgar e agir, que são aliás duas tradições que a dado momento convergem, mas que tem sobretudo este traço comum, a atenção ao concreto da realidade em que cada homem, cada mulher, portanto cada cristão se encontra inserido, inscrito. Por outro lado, por via disso, a articulação entre a formação pessoal e uma presença mais global como conjunto, aquilo que na altura se chamava o apostolado individual e o apostolado de massas. Em terceiro lugar, eu diria uma espiritualidade encarnada, portanto, que valoriza muito o sentido do concreto, da atenção à vida, do partir da realidade para voltar a ela. E por último, uma dimensão comunitária, através da valorização, de formas de organização, através de uma de formas de organização, passo a redundância, de formas de organização e de expressão da vida e do apostolado que valorizou o grupo, valorizou a dimensão comunitária, societária em geral.
Uhum. Essas características que disse agora continuam atuais? É esse o modelo que a Ação Católica deve continuar a implementar?
Eu não sei se devem. Eu aqui coloco-me como observador. Na posição de historiador, o que eu constato é que houve um modelo que contribuiu para trazer elementos de novidade. Alguns deles parece-me que, quando se olha para eles, continuam a ter alguma pertinência, como estes que eu acabei de referir. Agora, não sei se devem. Isso terão que ser os próprios movimentos a encontrar, inclusive a abrir janelas e portas na realidade de hoje, porque muitas vezes a história, é bom a gente ter uma memória, saber de onde vai, saber ao que vai também, e sobretudo, mas não ficar preso aos modos de fazer do passado. E às vezes a memória, e todos sabemos isso, a memória é muito importante, é um elemento de identidade, mas também se pode tornar num peso, muitas vezes. Porquê? Porque estamos-nos sempre a confrontar com um ideal que já não é possível atualizar, porque a realidade mudou, porque a Igreja mudou, porque os cristãos também mudaram, portanto, e esta mudança faz parte, foi para isso que a Ação Católica nasceu. Agora, na Igreja há muita dificuldade, muitas vezes, em... As coisas funcionam muito mais por transformação e continuidade do que propriamente por umas darem lugar às outras. E, portanto, esta organicidade que a Igreja Católica também é, integra no seu seio experiências, umas que já vêm de mais de trás, muito anteriores à própria Ação Católica, e que hoje continuam também vivas e atuantes. Por exemplo, as Sociedades de São Vicente de Paulo, para dar um exemplo, o Apostolado de Oração. Quando a Ação Católica veio, ela pretende integrar tudo isto.
Da análise do Dr. Paulo Fontes, com a jornalista Lígia Silveira, a opinião de dois militantes, Teresa Titono Pereira e José Maria Carneiro Costa, que a quem perguntava, desde já, de facto, estamos aqui diante do fim de uma Ação Católica e do início de outra, ou de uma transformação, e em ordem aqui identidade?
Eu vejo mais também como uma transformação, porque acho que a ideia com que foi do princípio da Ação Católica, como o Dr. Paulo Fontes disse, que sobre a diversidade, sobre aquela frase do Papa Pio XI, que foi que os primeiros apóstolos dos operários são os operários, os apóstolos do mundo industrial e comercial serão os comerciantes e os industriais. Mas a sociedade mudou. Isso não quer dizer...
O princípio continua o mesmo.
O princípio continua o mesmo. No fundo, as pessoas acabam por se, conforme os interesses que têm, os ambientes em que circulam e os ambientes em que sentem necessários, continuam a ter esse desejo de evangelizar. Isso é que interessa. É essa preocupação de evangelizar, da responsabilidade que há pelo outro, da responsabilidade que temos perante a sociedade, onde estamos cada um no seu sítio, cada um com as responsabilidades sociais, com a formação, com os conhecimentos que tem. Mas isso não impede de maneira nenhuma que, de todas as maneiras, nós não somos um grupo só, com um bom método. Eu acho que nós vamos além disso. Nós somos não somos uma organização eficaz ou com um método de prática que estamos. Bom, nós procuramos ser uma expressão, digamos, do Espírito Santo, que cada batizado tenha consciência da missão e da consciência que tem. Isso é que, para mim, eu acho que é o principal e é isso que mantém. Depois, a maneira de fazer, a maneira de estar, isso vai variando. Hoje em dia, uma avó não se veste como se vestia há 50 anos, os supermercados são diferentes, toda a sociedade mudou e a maneira de estar é como eu dizia, à minha mesa de domingo tenho variadíssimas culturas, variadíssimas raças, por isso, hoje em dia, as sociedades são muito plurais. E isso é um enriquecimento enorme. Uhum. E as equipes enriquecem também dessa maneira.
Um processo que exige, de facto, essa transformação, essa reconfiguração dos próprios movimentos da Ação Católica. José Maria Carneiro Costa também desta opinião. Há, de facto, aqui um processo em transformação, mais do que o fim de uma época e início de outra.
Não é o fim de uma época. É a continuidade de um trabalho que tem a sua evolução natural. E hoje... Os leigos têm um papel muito mais importante na vida da Igreja do que tinham noutros tempos. Hoje a Ação Católica afirma-se muito mais com dirigentes e militantes com muito mais qualidade, porque estão e participam nas estruturas sociais com com grande entusiasmo, procurando aí transmitir a boa nova de Jesus Cristo. Claro que esta boa nova de Jesus Cristo não se transmite como uma campainha, mas transmite-se através de ações concretas. Nós temos uma atuação diferente. Para nós, todas as pessoas têm valor, todas as pessoas têm algo a dar a esta sociedade. E partimos, como eu dizia, um bocado sempre pela positiva. Independentemente de as pessoas estarem filiadas no sindicato A, ou no sindicato B, ou no sindicato C, ou no partido A ou no partido B, são pessoas com algo a dar à sociedade. Por isso eu privilegio, neste momento, nesta fase importante da ação católica, os pequenos grupos de revisão de vida como autênticas células da Igreja de Jesus Cristo, presente neste mundo, como semente que atua e que germina e que dá fruto.
Sem ser importante a visibilidade que tinham noutras décadas.
A visibilidade, nós não podemos julgar essa visibilidade. A visibilidade de hoje, se calhar, até é maior. Só que a comunicação social, da forma que está, não lhe dá tanta importância como deu noutras épocas. E sabe que hoje também prolifera um grande número de meios de comunicação social, quase todos nas mãos de gente com muito dinheiro, que também não lhes interessa que se divulguem os valores que estão adjacentes ao trabalho que os nossos militantes desenvolvem nas fábricas, nas oficinas, nos meios sociais.
Existiram também novas formas de se notar, não é?
E isto às vezes não interessa muito divulgar, interessa mais omitir, calar, porque se há coisas que já são menos boas, isso dá logo para fazer manchetes de jornais ou até abertura de telejornais.
Centrando as atenções nos movimentos da Ação Católica, Teresa de António Pereira, é necessário de facto esta reconfiguração. Na sua opinião, como é que nós, num futuro muito próximo, poderemos olhar e ver a Ação Católica em ação?
A mim parece-me que, mesmo se reparar nas paróquias, por exemplo, já há um conjunto de pessoas que, no fundo, no mesmo sítio, na mesma região, têm determinados interesses e sentem determinadas dificuldades e anseios. Por isso, levando as coisas um bocadinho para uns grupos paroquiais, como há umas organizações pastorais de evangelização paroquial, já é talvez uma transformação um bocadinho mais realista e mais concreta para hoje em dia. Porque, de todas as maneiras, a base é sempre ver de onde se parte, ver a vida, de onde se parte, os problemas têm, mas é muito importante não passarmos do ver para o agir. É muito importante que no meio haja uma formação para nós sabermos, à luz da doutrina da Igreja, à luz da Palavra de Deus, como é que devemos atuar, porque senão não passamos de umas boas organizações humanitárias. É mais o discernir. O julgar, a gente dá sempre a sensação
hoje
que é um julgamento.
Convém mais falar em discernir.
Para hoje em dia, a maneira de julgar é logo muito taxativa.
E o discernir, uma transformação, se calhar, que é preciso formalizar.
Que já há bastante tempo que se
dizer algumas vezes que eu não posso evangelizar os outros se não estiver evangelizado. E isso é fundamental, a formação dos nossos animadores e dos nossos militantes é essencial. E nos últimos tempos, os movimentos de ação católica têm apostado fortemente na formação.
José Maria Costa é também desta opinião de que é por pequenos grupos, pequenas comunidades que a ação católica será
configurada. Não tenho dúvidas nenhumas, porque é por aí que nós temos que ir. E não podemos esquecer aqui as lições do mestre. O mestre começou com um pequeno grupo. E, portanto, este pequeno grupo fez grandes coisas em todo o mundo. E, portanto, também hoje a transformação da sociedade vai partir, e já está a partir, dos pequenos grupos.
E até eram pequenos grupos bem variados, porque uns eram médicos, outros havia de tudo. Outros eram contabilistas.
Ora, aí está.
É verdade.
É sempre esse desafio de voltar às origens, voltar às fontes.
Entra aqui a questão da economia. Nós não podemos pensar numa economia capitalista, mas temos que pensar numa economia social, ou para nós, como nós às vezes gostamos de dizer, uma economia de comunhão, onde todos tenham vez e voz, onde todos tenham também a sua parte de participação na mesa da criação. Isto é extremamente importante. Isto vivido no interior de cada um dá-nos cá uma força para a gente irradiar coisas novas, que é a qualquer coisa de espetacular. Uma coisa é viver, outra coisa é fazer.
A vantagem também é exatamente das equipes, porque no fundo nas equipes dá imensa força o testemunho de uns e de outros e a partilha de uns
Esperemos
e de outros.
Esperemos então que de facto sigam por esses trilhos.
Com 9 pessoas que todos os 15 dias fazemos revisão de vida e é espetacular o crescimento desta gente. Temos ainda uma senhora que não sabe ler nem escrever no grupo, uma senhora que desde que ela entrou para o grupo, a caminhada que ela não foi capaz de fazer.
José Maria Carneiro Costa, muito obrigado por ter estado connosco.
Obrigado
eu também
pelo convite.
Teresa Titone Pereira.
Felicidades também para as pessoas que participaram no programa.
Muito obrigado. E antes de terminar este programa, um olhar a outros acontecimentos da Igreja Católica em Portugal e no mundo que marcam a atualidade na análise do jornalista Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
O debate sobre a presença católica no espaço público ganhou esta semana uma dimensão particular com a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que definiu a presença de crucifixos em escolas italianas, no caso, como uma violação da liberdade religiosa dos alunos e como contrária ao direito dos pais em educarem os filhos segundo as suas convicções. O Vaticano, obviamente, não tardou a reagir, manifestou surpresa e pesar por esta decisão. O Padre Federico Lombardi falou mesmo no crucifixo como um sinal da oferta de Deus e da união e acolhimento para toda a humanidade. O porta-voz do Vaticano considerou grave, em particular, marginalizar do mundo educativo um sinal fundamental da importância dos valores religiosos na história e na cultura italianas. Por cá, o tema que esteve na ordem do dia foi a questão da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Dom Manuel Clemente defendeu a urgência de uma reflexão mais profunda de toda a sociedade e um grande debate nacional. Foi sobretudo nesta temática que se centraram os jornais, falaram da questão de um possível referendo. Sublinho que Dom Manuel Clemente não defende um referendo, admite, mas disse sempre que o mais importante era discutir e debater uma questão que, segundo o próprio, toca em algo que é estruturante da nossa sociedade. E aqui a questão de fundo continua a ser se a Igreja pode ou não falar sobre esta presença no espaço público ou sobre alterações legislativas em curso no nosso país. E devo dizer que o problema da ausência de voz e de vez, que muitos se queixam da Igreja, vai persistir enquanto os católicos não se sentirem comprometidos nesta causa.
É também do jornalista Otávio Carmo a seleção de acontecimentos que estão na agenda eclesial dos próximos dias.
Projetando o que será a próxima semana a nível informativo, lembro que o Vaticano promove o 6º Congresso Mundial da Pastoral para os Migrantes e Refugiados, de 9 a 12 de novembro. É uma manifestação de que a Igreja quer estar próxima dos imigrantes, especialmente as vítimas do tráfico de seres humanos, dos refugiados e daqueles que requerem asilo, que muitas vezes são muito maltratados. Em Portugal, a Igreja Católica promove, entre 8 e 15 de novembro, a celebração da Semana dos Seminários de 2009. Tem como tema seminário, palavra que chama e envia, lembrando as instituições em que são formados os novos sacerdotes do nosso país.
E estes são acontecimentos que também serão contados aqui neste programa da Igreja Católica. Já ao longo da próxima semana, pouco antes das 11 da noite, apresentamos outros testemunhos de quem viveu nestes 75 anos de ação católica, os dinamismos que ela imprimiu em pessoas e em comunidades. Obrigado por ter estado connosco, votos de um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser.